Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sério?
Diz o nosso convidado, isto é em direto. Espantadíssimo. Em direto, parece impossível. Bom, nem sei para onde é que é começar. Começar pela Xana Alves, que está de volta também ela de férias.
Que assim, bom.
Nós parecemos aquelas pessoas que estão a fingir que só se estão a cumprimentar agora, não é? Na televisão, não é? Aquela coisa de estás bom, as pessoas já se cumprimentaram há cerca de, sei lá, 2, 3 minutos antes, ou 10 minutos, ou 20 minutos, já tiveram a falar antes. Mas há uma espécie de mise-en-scène depois para a televisão, sim, para a rádio em que as pessoas se cumprimentam. Então, como é que foram as pessoas?
Mas é preciso este ritual, é uma espécie de cortesia com os nossos ouvintes, para eles perceberem que o programa está a começar
pois
e tal.
É verdade.
Senão eles sentem-se entrar no meio de uma conversa, meio invasivo, não é?
Sim, o nosso convidado hoje é um convidado muito particular, ele chama-se Miguel Loureiro, é ator, é encenador, já ganhou alguns prémios, mas eu destaco o facto de ele foi abandonado pelo seu próprio cão. Ora bem, é a primeira vez que eu. Sim, é a primeira vez que eu entrevisto alguém que foi abandonado pelo seu próprio cão. Miguel Loureiro, podes.
Olá, já estava à espera que começasse por aí.
Não fujas já, temos. Está bem, temos 50 minutos ainda.
Deixa-te ir embora,
muito bem. Era o Ruby, foi-se embora. Eu deixava-o a passear por Lisboa e vivia ali na Rua das Taipas, ao lado do Centro de Recuperação dos Drogados, como se diz, com o aberto. E vivia no ateliê do pintor Sá Nogueira, cedidamente gentil. Fiquei lá uns tempos. E vivia com o Ruby, um cão que me foi parar também. De um outro casal toxicodependente que estava a recuperar em Sobral de Montagraço, acho eu. E eu fui lá buscar
o cão.
Adotei o cão e comecei a ter confiança e não sei, mas o cão realmente, eu pensava que o cão, quer dizer, as relações, nós sabemos que acabam e não sei o quê, mas o cão era mesmo o último reduto de fidelidade. E fiquei a duvidar de, pronto, e as plantas também morrem, não é só.
Bom, mas pelo menos de ti tu tens capacidade para cuidar.
Muitas vezes prefiro tomar assim uma dose grande de Xanax para ficar um dia sem maturar.
Como é que tu tatuas, Miguel? Como é que tu fazes essa gestão?
Isto assim a dizer a brincar, mas na altura fica mesmo a pensar. Sempre eu tinha, e eu sei que existem psicólogos de quem, de animais,
existem.
O filho da minha amiga Aida Tavares ajudou-me bastante quando eu tive o luto de uma outra cadela que morreu, não sei o quê, e eu não estava preparado. Cheguei a casa, tinha a casa cheia de sangue, porque uma outra cadela matou, assim, por qualquer coisa, assim, rasgou-lhe a glote e tinha a casa cheia de sangue. Os livros todos. Foi horrível. Uma da manhã vinha do Ricardo III de uns ensaios e.
Ainda pior, não é? Ainda tinha mais carga dramática.
Ainda pior. E no Barreiro, foi nos dois. Dois anos.
Só que eu chego
de tens explicar. Confissões. O nosso convidado tem um livro que saiu em dezembro de 2018, que se chama Confissões de um Exilado no Barreiro.
Exato. Na Dor da Correria.
Dor da Correria, sim.
10€ o exemplar.
Será que ainda não está esgotado? Como é que tu foste parar ao Barreiro? Foste em busca de quê?
Olha, uma renda mais barata?
Não, renda mais barata, seguramente.
Não, estava cansadíssimo. Vivia ali na Praça das Flores. O meu contrato de 5 anos acabou. Era aquela altura da chegada em massa de turismo, que ainda existe, mas cada vez mais. E eu, entre ficar mais 5 anos a pagar 700 ou 800 euros por um quartinho e uma sala. Resolvi pagar 270 euros por 3 quartos e um bocadinho de jardim para o cão, ao pé dos barcos, e portanto é uma travessia de 20 minutos, é muito agradável, e depois tinha sítio para estar e para pôr o resto da família, e era...
Parece um percurso natural, não é? O percurso natural é passar do centro da cidade e da parte boémia para a periferia ou para a outra margem.
E também porque tinha esta mitologia, o Barreiro, aquele sítio. Eu lembro quando estava a fazer o conservatório, íamos todos para Bacanais, apanhávamos na altura...
Tens de ir para Bacanais? Íamos todos para Bacanais.
E apanhávamos, na altura não era catamarã, era um outro barco, e o catamarã hoje ainda tem as cervejas até às 2 da manhã, íamos a beber, chegávamos ao Barreiro, íamos para as margens da praia, íamos para os Bacanais, sim, fogueiras, e não sei, depois das aulas acabavam às 6:30, e era um sítio mitológico de engate e de prazer, e depois lembro, vou ver ao Barreiro como está.
Poucas foram às...
Não é a Coina, estás a ver, é o Barreiro, já.
Não, mas era ao pé do Rio Coina, e no Rio Coina há um sítio chamado Copacabana, que é uma praiazinha no Rio Coina.
Há um rio que se chama Coina?
Há um rio que é Coina, é o Rio Coina do distrito de Coina, onde vivem pessoas.
Isto é tão infantil.
O bom nós estarmos a entrar no lamaçal, sim.
O Copacabana, com os pés na Coina.
Exatamente, e há um sítio onde as pessoas fazem piqueniques, é um parque de merendas, que se chama Copacabana. E como as fábricas foram fechando, os rios estão despoluídos e as pessoas voltaram a tomar banho nos rios. Havia uma praia, a famosa Praia do Cagalhão, no Barreiro, a Praia do Cagalhão, que agora não tem cagalhão nenhum, porque os rios estão muito mais limpos agora.
Eu gosto da palavra cagalhão, uma palavra mesmo
é cheia. É uma palavra forte. Exato,
cagalhão. Pode-se dizer na rádio pública.
Já disseram bastas vezes. Deixem-me só dizer que há uma coisa que não...
Nós falar de teatro.
Não dissemos logo no início deste programa, e devíamos ter dito, é que Miguel Loureiro é um exímio vencedor de prémios, mas é sobretudo...
parece uma modalidade olímpica.
Um exímio discursante. Repara, a primeira vez que eu vi o Miguel a ganhar um prémio, não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi há cerca de um ano, foi nos prémios da Sociedade Portuguesa de Autores, e quando ele falou, eu disse, eu quero entrevistá-lo. E basicamente foi assim que tudo aconteceu.
E o vencedor é... Miguel Loureiro, em Timão de Atenas.
Miguel Loureiro, em Timão de Atenas.
Isto são as imagens que estão a passar, entretanto, as pessoas na sala a verem um pouco do trabalho de Miguel Loureiro. Miguel Loureiro, nesta altura, já emocionado.
Olá, boa noite. Agradeço à Sociedade Portuguesa de Autores. Agradeço ao Nuno Cardoso, maravilhoso e anguloso encenador. Agradeço ao Cabo Teatro. Hoje é Dia Mundial do Teatro. Vivo Teatro! E como nas categorias de teatro há sempre reivindicações, vou fazer a minha. Gostava que acrescentassem mais zeros aos cheques de financiamento às peças, às entidades que os promovem. Acrescentem, nós precisamos trabalhar com materiais melhores, com melhores tecidos, melhores mobílias, melhores atores, com luzes fantásticas, tudo é caro hoje. Estamos cansados de ver cena vazia, pós-moderna, está bem? Obrigado.
Eu era uma das pessoas que estava a aplaudir. Estamos cansados de ver cena vazia pós-moderna.
Aquela coisa do... A cenografia é feita com luz. Não é?
Se é verdade que Miguel esteve muito bem quando recebeu este prémio na Sociedade Portuguesa de Autores. Bom, Miguel esteve igualmente num nível bastante elevado quando ganhou um Globo de Ouro na SIC. Vamos ouvir um momento.
E o vencedor do prémio de melhor ator de teatro é... Rita?
Miguel Loureiro!
Música épica.
Mais histeria, como é habitual.
Claro. Esta música é incrível, sempre imaginei a subir aqueles degraus.
Obrigado, boa noite. Disseram-me que o figurino era dizer obrigado à SIC e à Caras, obrigado ao meu encenador Jean-Paul Bucchieri, e agora devia fazer um discurso mais engajé contra qualquer coisa. E... mas não me lembro de nada. Então quero agradecer à mulher que me atura há 15 anos e aos nossos 5 filhos, Cátia Nunes. Muito obrigado.
Acontece que Miguel Loureiro mentiu. Miguel Loureiro não é casado, não tem mulher alguma e muito menos tem 5 filhos. Como é que tu vives com esta mentira há tanto tempo, Miguel?
Não vivo, quer dizer, as pessoas sabem.
As pessoas sabem.
Claro. Quer dizer, os meus amigos sabem, não sei o quê. A Cátia teve mais problemas porque ela realmente tem um companheiro, é casada, não sei se está casada oficialmente e tem 2 filhos. Mas pronto, eu achei sempre que aquelas entregas dos Oscars e não sei o quê era mais bonito quando eles têm alguém, a mulher ou sentada, pois. E dedicam aos filhos.
Nem
e
o Rubi, não é que fugi.
Nem o Rubi, já lá vai. É verdade, agora tenho a Diná.
Nunca pensei, eu nunca pensei. Diná é a cadela do Miguel Loureiro, mas eu nunca pensei o quanto é importante, de facto, na altura em que tu ganhas um prémio, teres uma família para poderes dedicar. É muito triste quando isso não acontece. Percebes? Então não dedico não a ninguém da família.
Não é só nos prémios. Eu acho maravilhoso ter uma família e filhos, uma família grande, à maneira das famílias de direita, grandes.
Tudo junto, não
7
avó,
filhos.
Com a velha atrás.
Sim,
sim.
Eu tenho inveja disso. Eu uma vez disse num outro programa de rádio, até salva concorrer, mas a Inês Menezes.
O Fala com ela?
Exatamente. Ela pergunta: eu tenho, claro que tenho invejas e tenho ciúmes. Tenho esses sentimentos mesquinhos e negativos em relação a quê? Não é o trabalho, não é a questão de dinheiro, também não é. É a questão da felicidade dos outros. Eu, quando vejo um casal a beijar-se na primavera, fico triste. Normalmente, quer dizer, essa parte nunca foi muito esfuziante na minha vida. E tu não. Ficas ser. Não, quer dizer, é romântico, não.
Porque não estás muitas vezes apaixonada a isso?
Realmente já não estou, sim. Eu tenho 50 e a última vez que estive apaixonado foi aos 25, portanto é gerir. Eu como acredito.
Diria que és alguém com alguma dificuldade em apaixonar-te.
É verdade. Apaixono-me por aquelas coisas chamadas paixões platónicas de livros, de ideias e não sei o quê, mas assim por pessoas, não, já há algum tempo, quer dizer, mas também
assim,
não é.
Um deslumbramento.
Também o que é que são 25 anos, Miguel?
Quer dizer, há uma libido e não sei o quê, mas não é daquela coisa. De vamos constituir família ou vamos constituir uma companhia, quer dizer, isso já não tem. Isso também assusta, não é? Porque assusta sempre, pois sempre a possibilidade de seres uma pessoa frívola, quer dizer, impotente sexualmente, acho que não sou. Mas esta coisa de desencanto, mas não é desencanto, porque tu tens sempre encanto e espanto. Espanto com a vida, eu acho que isso é fantástico. O espanto é tão bom como a tua capacidade de sentir amor e empatia e amar alguém e estar a prometer passar tempo com essa pessoa, que isso para mim é o amor, prometer uma estadia com alguém que é bom estar, não é? Passar daquela coisa do fogo, do primeiro encontro, da pele com a pele e não sei o quê, depois desta coisa de aturarmos no tempo que resta, isso é que eu acho bonito. E quando vejo, e quando vejo 5, 6 filhos, sei que já há ali muito tempo, não é tanto pela filharada, é também, mas é também porque eu sei que quando vejo 5, 6 filhos, quer dizer, não sejam todos filhos de um pai e de uma mãe diferente, mas corresponde a um calendário. 5 filhos é um calendário, não é? Corresponde, pelo menos. A mulher pode ter um filho por ano, mas normalmente tem um filho, há um ano que não tem.
Há ali uma corresponde década já... de
5 filhos,
não é?
Corresponde pelo menos a 10 anos juntos. Eu acho isso fantástico. O máximo que eu acho que consegui viver em comum foi um ano.
Tenho que dizer, eu também não sou muito diferente. Sim, mas
é
a verdade,
fantástico.
Há pouco falavas da direita e da característica que normalmente
estava a brincar.
Sim, eu sei, mas tu viveste 2 anos no Barreiro, que é tendencialmente esquerda.
É tendencialmente esquerda e é tendencialmente de uma esquerda conservadora, não é? PC, mais do que bloco
que
de esquerda.
Que perdeu, não é?
Que perdeu e eu achei fantástico porque eu não. Pronto, as pessoas sabem que trabalho comigo e não sei o quê, eu também brinco com isso no Facebook, eu não sou. Trabalho no teatro, mas não sou de esquerda, o que me faz um bocadinho avis raris, não é? Em Portugal, porque não tenho. Não
a comunidade
partilho...
artística normalmente é de esquerda, não é?
É, e até porque, quer dizer, o teatro é uma coisa coletiva, logo ali exige uma colaboração e não sei. E se formos à etimologia e à questão até das raízes da atividade artística e da própria disciplina, existe essa partilha, não sei o que, é uma partilha de uma espécie de fraternidade. E isso é bom, eu gosto, mas também existe isso na fraternidade cristã, não é? E na projeção da doutrina social da Igreja. coragem e tudo isso. Mas o teatro é eminentemente uma arte política ligada a movimentos mais progressistas ou artistas que não...
O mais provável é partilharem dos mesmos ideais políticos.
Exatamente.
Ou sociais, não é?
Porque o teatro de direita, o que no outro dia estava a ler na Guardian, a questão de o que é que seriam, porque é que deixam de existir dramaturgos de direita mesmo na conservadora Inglaterra? É porque uma escrita de direita celebrará para aí o establishment, não é? E o teatro para andar precisa ter sempre uma posição crítica em relação às coisas, não sei o quê. Portanto, aparecem sempre mais dramaturgos na questão da escrita do lado progressista, socialista, de esquerda, o que lhe queira chamar, o que na Revolução Francesa ficou da esquerda para lá, do que propriamente alguém que vai celebrar, não, estamos tão bem, vamos fazer uma peça.
vamos celebrar o está-se bem, pronto, está bom assim.
Exato, exatamente. Eu gosto, eu acho que se pode celebrar assim, ser nihilista na mesma. Exatamente. Celebrar e exagerar na celebração, que vai-se dar ao outro lado, porque os extremos tocam sempre.
Mas tu és o certinho do grupo, é isso? Levas com esse carimbo?
Mas sabe, tu
acho
és...
que não. Não.
Mas eu, no entanto, não percebi que tu és incrivelmente disciplinado e organizado.
É mais um jogo, é um jogo também comigo. Eu inventei um sistema para mim que é legalismo. Às segundas, hoje por acaso é terça, estou vestido. Não, hoje é
terça.
Hoje é terça.
Tá.
Estou vestido de verde. Às segundas viste-me de amarelo. Pois tem essas coisas. O que é que como? É, às comas, às segundas,
tens
às terças.
Cores para os dias.
Cores, comidas, se vou a um restaurante ou não, quando é que tomo o pequeno almoço, dentro ou fora de casa. Faço assim um sistema como o Jorge Perrec fazia. Ele tem aquele livro fabuloso que se chama Le Disparition. Desaparição, em francês, a desaparição da palavra é. Porque ele escreve o romance todo sem nunca utilizar a vogal que é mais utilizada na língua francesa, que é o é. São jogos matemáticos e eu gosto disso. Como não tenho vida familiar, tenho muito tempo para estes ossos, portanto.
o cotidiano brincalhão.
Tenho que fazer isso, não é uma desgraça. Cai em vícios piores e, portanto, tenho que inventar esta matemática.
Vícios.
Tenho alguns vícios de esbanjamento. Gosto muito de jogar. Jogo clandestino, jogo real e não sei o quê, não posso fazer isso.
Espera lá, jogar como no casino?
Pókeres e coisas de género.
Na candonga chinesa, no casino, nas cartas, em tudo.
Olha,
em tudo.
Dizer que isso é verdade.
É verdade. Não tenho mal nenhum, as pessoas, quer dizer, os meus amigos sabem. Já há algum tempo que não jogo. Ainda não estou nos jogadores anónimos, mas para lá caminho. A sério. Não, é um problema, não é? As pessoas que fumam muito, outras que tomam cocaína, outras heroína, eu jogo. E tento combater isso e, portanto, preciso de inventar esta série de jogos, né, que é para encontrar, por exemplo, tu gastas a tua vida na paixão e no trabalho. Quando o trabalho, apesar de eu trabalhar muito, o teatro, trabalhas 2 meses, depois trabalhas 1 mês a fazer a peça. Eu trabalho exclusivamente no teatro e depois há uns períodos que não fazes nada, eu fico desorientado, preciso de inventar esses trilhos.
Claro,
não é?
Claro, a pessoa senão fica meio desorientada.
Claro, senão vais para a desgraça.
Mas então quer dizer que os teus personagens te salvam de ti próprio um bocadinho, não é? Quando estás embrenhado num personagem, foges um bocadinho.
Eu gosto mais de fazer eu faço mais a encenação. Uhum. Quando faço ator, sim, se fazemos teatro de personagem, outras vezes fazemos teatro que não tem a ver com o personagem. Eu gosto muito na questão do teatro da enunciação. Trabalho sobre a enunciação, sobre o recorte de dicção, o fraseado e tudo isso. E o meu trabalho de construção de personagens às vezes vem do texto. Não vem tanto fazer maluquices com o corpo e atirar-me para o chão. Como a minha mãe, que é um bocadinho...
É um trabalho mais de minúcia.
É. A minha mãe, que é um bocadinho mais reacionária, dizia que não gosta de teatro. Dizia, depois do 25 de Abril, eles atiram aqueles lençóis para o chão e atiram-se todos nus e ficam ali aos gritos. E, portanto, deixei de ir ao teatro. E, portanto, ela nunca me foi ver ao teatro.
Espera. Tu disseste uma coisa curiosa numa entrevista. Dizias tu, em relação ao teatro, gosto da noção de teatro fatal. Que é escuro, negro, viscoso. O teatro tem de me oferecer perigo.
Exato, tem. Tem que ser isso, não é? Quer dizer, porque...
Senão ficas a jogar, o que é que vais para lá fazer?
Não? É, tem que ser. Naquele momento é, porque senão não vale a pena fazer. Quer dizer, também gosto de uma comédia ligeira. Gosto de Fedor, Courteline, Labiche. Gosto de ver peças de casino com slapstick e tudo isso. Mas perante textos magníficos, de autores magníficos, ou perante uma criação tua ligada a outros textos não teatrais, de pôr em causa, fazer. Imagina que fazes um ciclo dedicado à morte por asfixia. Mas o que é morte por asfixia? Será por falta de respiração. Mas pode ser asfixia cultural, asfixia existencial.
Adoro isso, eu adoro essa ideia.
Dois anos de teatro por morte da Chiquecia. Era um ótimo ciclo.
Ficámos a saber o que é que tu gostas mais, Fernando Alvim.
Não.
Queres uma palavra de código para este
programa?
Espera,
posso explicar? Lembram-se há uns anos, há cerca de 15, 20 anos, que a RTP2 tinha um ciclo de 5 noites, 5 filmes. Acho que até era uma coisa, que era 5 filmes, 5 noites. E havia sempre uma temática que normalmente era um realizador, era um ator. Podia haver também um tema. Eu não sei se na altura até não havia um tema. Imagina.
Tenho ideia que sim.
Isso poderia estar de volta e era tipo asfixia. E era só filmes que acabavam com pessoas asfixiadas. Ah, era giro.
Ai, isso é tão bom.
Pá, deixa cá ver o que é que eles vão inventar.
Tinha sido um filme sobre ciúme.
Sou ciúme, às vezes as pessoas sabiam que havia ali tipo morte inesperada.
Olha, por falar em asfixia, qual foi?
Então,
o que é que gostas mais? Também temos que assinar. Não é isto que eu ia dizer. Qual foi a última peça que viste que te tenha deixado assim mais arrebatado? Não é de sempre, tens contado.
Não, foi há pouco tempo, foi a do Bob Wilson com a Isabelle Huppert, era fantástico. Não, que eu já conheço o trabalho do Bob Wilson
há algum tempo. Conseguiste convites? Ou...
Ofereceram-me, sim.
Okay.
A fadista Aldina Duarte, um beijinho para ela, ofereceu-me um bilhete.
E foi assim, breathtaking.
Com ela. Foi porque eu, quer dizer, o teatro do Bob Wilson, eu fui-me desligando um bocadinho. Eu vi na altura que ele veio cá, nos anos 90, e não sei, com Lisboa 94, vi as peças todas, a Alice, o Corvo Branco, e não sei. E depois foi-me distanciando, e até ele foi perdendo um bocadinho. Mas quando ele trabalha com estas grandes vedetas, ele recupera ali qualquer coisa, e não é apenas o trabalho da mise-en-scène, da luz, que ele é mestre, não sei o quê. Há ali qualquer. A música é sempre um bocadinho irritante, porque é Philip Glass ou aqueles minimalistas que eu acho, pronto, dentro da música erudita, há coisas mais interessantes. Mas depois ela, naquele encontro, naqueles dois titãs, há ali qualquer coisa que se produz que escapa àquele freak control que ele tem, não é? Porque ele dirige do último andar, de óculos escuros. Mandou o assistente falar, mas com estas vedetas deve falar mesmo. E então há ali qualquer coisa um bocadinho mais humana dentro daquele sistema tão frio dele. E a peça era mesmo daquele género, Pâtia le Bourgeois, não é? Que aquilo era fantástico. E era sobre uma personagem que eu gosto muito, que foi decepada, não é? A Maria Stuart, a rainha escocesa. Que tem uma coisa engraçada, eu também na altura estava a fazer as malfadadas com a Isabel Abreu e com a Aldina, e também pus um texto meu sobre, um bocadinho sobre a Maria Stuart, mas isto foi antes de ver a dele, portanto não a copiei. Quando a lâmina cai, ela põe a cabeça no patíbulo, a lâmina não lhe corta a cabeça, a lâmina falha e acerta-lhe aqui no crânio, em vez de lhe acertar no pescoço, portanto a cabeça não é cortada.
Tirou-lhe
de uma
o escalpo,
vez
quase, não é?
A lâmina vai outra vez para cima e corta e corta, desta vez acerta-lhe no pescoço, mas fica preso por um tendão muito grosso que nós temos, a cabeça não fica totalmente decepada, e o carrasco tem que acabar com o machado à mão, e depois quando pega na cabeça decepada para mostrar ao povo, cai o famoso cabelo vermelho. Ela era careca, tinha problemas de cabelo, foi uma humilhação consecutiva. É uma espécie de humor negro.
Trágico mesmo.
É fantástica. Depois, claro, há óperas e há sobre essa. Há personagens que são absolutamente fantásticas.
Deixem-me só recordar a todos que nos estão a ver que estamos a falar sobre teatro com Miguel Loureiro.
É
não só.
Não é sobre a asfixia, está bem?
E sobre,
jogo,
e sobre
nem...
a peça Dama das Camélias. E não falamos um único segundo.
É verdade. O português é rei da rádio e da TV. Dá na Antena 3 e dá também na RTP.
Ninfas, duas musas de uma vez. Ai, pois o sexo é mais alegre quando feito a três. Pois
Fernando Alvim é um grande homem e devia ter uma estátua lá no alto do Douro.
Seja ao microfone ou no ecrã da televisão, Xana e Catarina são o orgulho do patrão.
Mano, eu acho que Xana
e a Catarina.
Ai, eu preferia o Alvim.
Para o país todo, de Bragança à capital. Plim, porque a prova oral é monumento nacional. Vim! Lá, 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 lá.
Deixa-me só dizer... Deixem-me só dizer que o nosso convidado é o Miguel Loureiro. Já perceberam, é uma pessoa bastante singular. Obviamente que contamos com as vossas mensagens via WhatsApp. O número, bem, o número não mudou, é o de sempre, é o 960386272.
Qual é o número?
3, 8, 6, 2, 7, 2.
Olha, está aqui um convidado a dizer desde já aqui no Facebook que adora o riso do convidado, o teu.
Ah,
é o Jack. Já agora, o Duarte Cruz, custódio, diz: o Manuel Alegre, que escreveu, aliás, Cão Como Nós, também foi abandonado por um cão. Daí ter escrito o livro. Eu, por acaso, não sabia e li este livro. Que engraçado.
De onde se deve tirar a lição, diz ele, nem todo o cão é bom. Ai, é culpa do cão. Parece uma coisa muito Manuel Alegre também.
Bom, deixa-me dizer que recebemos também aqui uma mensagem. É uma das primeiras mensagens deste ano e é deste ouvinte, que fala sobre pais felizes.
Boa tarde a todos. É para dizer que os meus pais ainda são casados e eu tenho mais 4 irmãos. E realmente sim, 5 filhos. Foi dos anos do 81 ao 88. Não foram bem 10 anos, mas anda ali perto, sim. E sim, os meus pais são felizes. E já há netos e tudo. É uma maravilha.
Miguel, ainda não falamos sobre a Dama das Camélias. Como é que vai ser?
Pois não.
Vai ser esta sexta-feira.
Vai
não
ser
é?
Esta sexta-feira. É uma peça com a Carla Maciel, que faz a Dama das Camélias. Uma peça
Gonçalo
de consagração.
É?
E com o Gonçalo Addington e com o António Durães, a Carla Bolito, Miguel Sopas. São 10 atores. E é aquele clássico, não é? Sobre a tuberculose. Mas neste caso, nós fazemos os 5 atos, a versão integral. A peça tem intervalo, tem uma certa duração. Tem uma
sim.
certa duração. Mas depois permiti fazer uma versão um bocadinho mais livre, porque realmente é um romantismo muito coquete do século XIX.
Está tudo muito certinho, está tudo muito no seu lugar, não é?
Para além de estar tudo no seu lugar, há coisas que têm a ver com jogos de salões, de linguagem, que nós decidimos... Eu decidi brincar um bocadinho com a questão da linguagem. Espero que o João Paulo Esteves da Silva, que foi o tradutor, não fique chateado.
Estavas a ficar aborrecido, estás assim, precisa aqui de uma reviravolta.
Pois é que lido, a Dama das Camélias lida hoje do princípio ao fim. Vai muito para a farsa, às vezes, quando não é as cenas do casal amoroso ali... agarrados um ao outro e a ver se conseguem não sei o quê. O resto é assim, uma coisa fica muito ligeiro. O romance já era ligeiro. Ele transpôs aquilo para peça de teatro, para veículo de atrizes que precisavam de consagração. Sara Bernardi, Eleonora Duse, depois no cinema a Greta Garbo também fez isto. Isabel Huppert fez nos anos 80. Todas as atrizes precisam de passar, não é como picar o ponto. Como os atores, quando começam a ficar entradotes, querem todos fazer o Rei Lear ou não sei o quê. Ele depois não tem mais grande sucesso. O pai tem os Três Mosqueteiros, mas o Alexandre Dumas filho só tem, é mais a Dama das Camélias. Depois tem uma data de coisa escrita, mas não chegou, não, quer dizer, não sobreviveu até nós. E portanto, tu vês que aquilo é uma peça do género, é uma encomenda para uma atriz brilhar nos palcos. A Sara Bernardo escolhia as peças conforme o tempo de duração da agonia da morte. E então, como o quarto e o quinto ato é ela sempre a morrer e nunca mais morre, isso é que lhe permitiu construir o mito
exato,
a partir da
Dama.
E ela media as falas em agonia para saber se fazia ou não. Quanto mais agonia tivesse, mais ela fazia, porque o público queria ver o cantado da frase: oh, agora eu vou, e não sei, e aquilo nunca mais ia.
E era que tu trouxeste de novo esse período de agonia? Continua ali a morrer durante não sei quanto tempo? Ou?
Sim, mas esta vez eu e a Carla, ela tem outro problema de saúde, não é tísica, não cospe sangue, mas fica... é mais obstipada. Depois vê-se. Como ainda não estreou, mas tem problema. Porque
os puristas vão contorcer-se um bocadinho.
Eu acho que hoje nos salões e não sei o quê, come-se muita porcaria nas inaugurações e não sei o quê. Eu acho que o sistema gastrointestinal hoje é mais afetado do que a questão da tuberculose, não é? Que eu, até hoje, apesar de ter voltado com a questão da SIDA e daquilo, eu acho que faz mais aflição as doenças da obstipação e do.
Preocupas-te, é isso?
E há uma atriz fabulosa.
Não matam, mas moem durante não sei quantos atos, não é?
Eu já tomei tudo, carvão carbónico.
E vis ao pequeno almoço.
Tudo. Há momentos em que tu não consegues e ficas infartado. E eu normalmente é por arroto. Nem é a parte mais chata, alivio-me por cima, mas é uma coisa que me faz aflição e é uma coisa muito presente na minha vida, o excesso de gás, acho que sou aerofágico.
Sim. Lá, podes cruzar a flutuar um dia.
Estou a adorar a Miguel Oreiro, okay, a abrir basicamente o livro.
Entretanto, vamos já falar da Dama das Camélias.
Sim, da Dama das Camélias.
Okay. Só para quem entrou agora neste programa perceber que sim, nós estamos a falar sobre distúrbios.
Sim, é verdade. É verdade.
Gastrointestinais, whatever.
Miguel,
das Camélias.
Tu da altura, deixaste de fumar, entretanto, não é?
Sim, deixei de fumar.
Como é que conseguiste?
Foi fantástico. Fumei 3, 2, 1. Depois fumei zero e emagreci 15 quilos, ao contrário das outras pessoas. Emagreci 15 quilos, passei dos 94 para os 75.
Peraí, como é que isso é possível? Não conheço ninguém a quem isso tem.
Não sei, deu-me uma neuro. Porque eu muitas vezes gostava de comer para fumar a seguir, para sentir o sabor do tabaco a seguir à comida. Eu gostava de mostrar os sabores.
Essa agora.
Como deixei de fumar, já não precisei estar sempre a comer snacks para fumar à noite, e eu fico as noites acordado e ia fumando e comer. E então foi assim. Foi. E eu próprio espantei-me, até fui ver se era algum problema. 15 quilos, foi uma coisa fantástica. Eu não fiz esforço, foi mesmo.
Sabes que há muitas pessoas que não deixam, sim, de fumar, não, com depois, medo de engordar.
Claro, exatamente, mas depois como não foi assim, e comecei a emagrecer e disse, já que estou a emagrecer, vou aproveitar que é ficar um bocadinho mais, portanto chamam-me sempre para fazer o advogado solteiro, o padre, não sei o que, você que agora é um casal amoroso, um bocadinho mais magro,
pois
um bocadinho mais bem parecido,
não é? Porque a fisionomia...
Mas eu acho que tem que haver sempre o gordo, os características,
mas a
coxa,
tua fisionomia determina muito o tipo de...
É verdade, mas estamos um bocadinho cansados também de ver sempre, são todos iguais. Exato. Então nas novelas,
mas
é,
olha, por exemplo, no cinema, mas o Matthew McConaughey teve que ficar quase escaselado para deixar, exato, de fazer o, pronto, mas o surfista
isso é,
bronzeado.
Mas isso é aquela coisa, capacidade camaleónica que alguns têm. Por exemplo, o Nuno Lopes também tem isso, emagrece,
exato,
e não sei o quê.
Que é aquela, ganha músculo, não é?
Questão do método, essa escola do método, uhum, não sei o quê.
O Nuno Lopes está agora em Espanha, já há vários meses.
Boa, mas eles fazem muito bem isso, e não sei. Há outros que só mudam ligeiramente o tom da voz e continuam a sobreviver. Eu aposto mais nesta segunda.
Espera, que voz é que eu vou fazer para este filme?
Não tem a ver com essa, mas tem a ver com a questão. O que te muda é aquilo que tu tens que passar, ou é o texto, ou não sei o quê, que te muda e não sei. Claro que quando é coisas fortemente visuais, como o cinema e a televisão, precisas de um bocadinho de, uhum, precisas de ajuda, caracterização, claro, prosthetics e essas coisas todas, ainda bem. E se tu tiveres sobre ti, se deixares crescer pelo, ou se tirares pelo na cara, os homens e algumas mulheres, se engordares ou emagreceres, isso ajuda-te,
claro,
mas,
claro,
mas é a capacidade de transformação.
Tu agora para o monólogo que vais ter no Porto também vais, que vais tirar o pelo da cara? Também.
Não, eu escolho já assim umas personagens que já são um bocadinho gordo. Para mim o Camilo Castelo é as Memórias do Cárcere, e apesar dele ter escrito em novo, eu vou pensar que vou projetá-lo já em velho, assim um bocadinho mais para a minha idade, para não ter que mexer um corno daquilo, porque não,
pronto, opa, é
não, não dá.
Olha, e cinema, não? E cinema?
É quando me chamam, o cinema é um círculo mais fechado, não é? Fiz com o João Pedro Rodrigues a Morrer Como um Homem, que era um filme com a Débora Cristal e com uma série de travestis. Eu fazia a Paulinha, a governante, se calhar as pessoas não me reconhecem, que faço a governanta da Maria Bacher, e vamos caçar gambuzinos para a floresta. E depois fiz uns filmes também, assim, umas curtas metragens de amigos e da altura, mas não, ultimamente não, é mais
já pequenos. Já foste ver o filme do Variações ou não?
Não, não fui ver, fui ver o do Tarantino.
Agora deixa-me temos um filme.
Adoraste a parte final do filme, toda a gente adora, não é?
Eu adorei a parte final e adorei. Eu gosto.
Tarantino, adoras sempre a parte final, que é tu estás 3 horas à espera que qualquer coisa aconteça.
E adorei a parte inicial, porque
sangue, suor e lágrimas.
Eu adoro aquelas. Califórnia, Hollywood, anos 60, claro, as Seites, o Manson, eu adoro o Manson, os Beatles, Helter Skelter, Suzy and the Banshees, que depois fizeram versões sobre os assassinos.
Porquê que adoras o Manson? Porque é maldita. Isso.
Porque pegou no
porque é negro
dos Beatles
Não, é porque tem a capacidade de fundar uma seita e ter pessoas atrás dele. Eu gosto dessas pessoas, fascinam-me. Essas pessoas. Agora
porquê que se acabou de
parar? Abaixo, carreguei aqui algum botão.
Foi para dar drama, coisa.
Mas
podes vir
aquele gajo também que foi para a América do Sul, para o Suriname, o Jill Jones, que depois envenenou aquelas 500 pessoas.
Tu já tens que ver o Mindhunter? Eu ando a ver o Mindhunter.
Eu estou a ver o Dark, que é a série alemã, que é fantástica sobre próprias viagens do tempo.
Mas esta coisa da construção dos perfis de psicológicos dos serial killers é uma coisa fascinante.
Eu acho que depois há os ímãs.
Olha, já estamos a fugir outra vez.
Não, estou a adorar.
Há os ímãs positivos e os ímãs negativos. Como ímãs positivos, os Gandhis, os grandes pacifistas. Pois há estes ímãs do negro, buracos negros, não é? Como o Manson, como o Stalin, o Hitler, whatever, Mussolini. Na política há imensos, são quase todos ímãs negativos. Mas há Baudelaire, é um ímã negativo que produz flores de beleza, de maldade, não é? Os abismos, mesmo santos que passam por exegeses, interessa muito a questão da santidade e do isolamento em relação ao resto, e tu no isolamento encontrares coisas que depois servirão para outros que não estão. Por exemplo, a ordem dos cartuchos que se fecham em silêncio, não é? Nós agora perdemos, eles foram-se embora de Évora, tínhamos só 3 e agora já deixámos de ter São Bruno,
a ordem dos cartuchos.
Sim, da ordem cartucha, que fazem voto não só de reclusão em mosteiro, mas fazem voto de silêncio. Até há aquele filme O Grande Silêncio de Deus, que é sobre isso, em que só falam uma vez de 15 em 15 dias por papelinhos, não é? Eles vivem fechados a orar pela humanidade. Eu acho isto fantástico.
E o que é que dizem dessa única vez que falam? Imagina que é só uma coisa. Repara, que a única vez que eles têm 15 dias para pensarem na única vez que vão falar, não é?
Eu acho que são coisas utilitárias. Preciso de mais uma batina. Que é para o
achas que é isso?
Eu acho que sim.
Não pode ser. Eles têm que pensar numa frase.
Já viste se fosse agora, não é? Alguém que fosse para um mosteiro, para um convento com essa idade, e escrever o quê? LOL.
Mas muitas destas pessoas, que elas são de agora e têm contacto com este mundo, as redes sociais e tudo isso.
Tenho tido conhecimento de algumas pessoas. Não, espera, isto não é um retiro, não é um viver retiro, em reclusão.
Sim, é um estilo de vida. Eu era
imagina só.
Acho que sim, já pensei muitas vezes nisso. E uma vez telefonei para os Agostinhos a perguntar, e eles disseram: quanto mais cedo, melhor, porque depois de uma certa idade parece que é oportunismo teu para te cuidarem de ti quando já és velho e estás com as fraldas cagadas e coisas assim desse género, não é? É assim, os velhotes precisam de ajuda.
Claro.
E isso não. Mas, quer dizer, se tu sentes a vocação, vai o mais novo possível, porque assim ajudas e não sei o quê. E eu já uma vez telefonei, eu gosto muito dos Agostinhos, da ordem.
Mas tipo, ligaste para lá, desculpa a curiosidade, ligaste para lá e disseste assim: estou, tudo bem e tal.
Perguntei como é que eram as condições de entrada e eles disseram: está interessante. Eu disse que sim, mas
tá bem, não paga joia.
Aos 60 não
se inscrever até ao final de agosto.
Eu para mim isso não é uma coisa.
E pode ir a todos os clubes.
Não é uma coisa fora de perspectiva. É uma coisa muito presente. Interessa-me muito a vida contemplativa.
Aliás, tu és religioso.
Sim.
Mas vais com
hoje em dia é um bocadinho. Sim.
Vais com frequência à igreja, por exemplo?
Sim. E rezo o terço, e rezo o Ângelus, e isso para mim é uma coisa natural do dia.
A igreja de Santo Contestável?
Agora sim, estou ali em Campo Tori, que é a igreja de Santo Contestável, mas gosto muito de ir à igreja de São Nicolau, onde tem o Padre Mário Rui. Também costumava de ir à Capela do Rato, com o nosso cardeal Tolentino Mendonça, que foi eleito cardeal ontem. Mas principalmente. E gostava de ir ouvir também os sermões mais duros do Padre João Seabra, ali à Igreja da Anunciação.
É o Durão
da Conceição.
Dos
não é o Durão, sabes que na Igreja há muitas tendências. As pessoas pensam que é tudo muito conservador, mas há muito conservador, há muito liberais, há djambês, não sei o quê, que eu não gosto. Eu gosto de latim e gosto de órgão.
Okay.
Portanto, há muitas tendências, tal como em todas as.
E ele tem sermões que são mais.
Ele é muito engraçado.
Despertares de consciência.
É, ele é duro em relação ao que não gosta. Ele não gosta de nada que cheira um bocadinho socialismo e a esquerda, então, portanto, nesse sentido é muito engraçado, porque ele dá aulas de história.
Okay.
Então, ainda era muito engraçado e muito famoso os sermões dele quando o Saramago ainda estava. Agora ele lançou mais outro livro, já viram aquela porcaria e não sei o quê, mas ele depois fundamentava, não é? Só aqueles aquela coisa reacionária e não sei o quê. E nós aprendíamos imenso de literatura a propósito de um livro que ele não gostava.
Quanto mais não seja para ir ver e fundamentar uma opinião,
claro,
também. Não.
Eu acho que uma homilia perfeita não deve ter mais do que 10 minutos, mas com o Padre João Seabra eu adorava ficar meia hora a ouvi-lo, se for preciso.
Era o preacher, era o verdadeiro
preacher.
Não há
nenhuma homilia que tenha só 10 minutos, isso é que era.
As boas homilias. Por exemplo, nas igrejas que têm missa de hora a hora, não podem esticar-se muito.
Não.
Não. São 10 minutos de homilia. Homilia, que é a parte que o padre fala.
Eu agora tive uma ideia, mas que se calhar já existe. Que tal um podcast só com homilias todos os dias? Desculpa, é uma boa ideia. As pessoas irem acompanhando.
Nestes tempos acho que não é bom. Iam-te pedir também uma homilia muçulmana, uma homilia hindu, uma homilia budista, uma dissertação científica ateia. Pronto, que é para estas participações 2.0 de toda a gente.
Achas que a Igreja Católica tende a beber influência, por exemplo, de outras religiões? Por exemplo, no caso esta ideia do preacher, não é? Como tens nos Estados Unidos, para atrair mais pessoas à igreja. Achas que a figura do padre enquanto...
Isso existe desde São Paulo. Portanto, quem copiou foram os outros todos. Não, dentro das igrejas cristãs, o modelo vem a seguir e não a católica existe como referência base. Depois as outras são derivativas. Estou a falar do cristianismo. E, portanto, a questão do preaching, como é que São Paulo, depois, antes de ser executado, vai fazer as viagens dele a congregar comunidades, a fazer evangelização, que era isso, não é? Fazer o preaching, as famosas cartas, todo o Novo Testamento são as cartas de São Paulo a fazer esse preaching.
Depois as homilias tornaram-se conservadoras, foi uma tendência de
As homilias é aquele pedaço em que o padre, não é, interpreta as escrituras do dia e isso depende de cada padre. Há uns que são chatos, há outros que interpretam de uma maneira, outros que são de outra, pronto, isso, as homilias. Há muitos programas que se devem chamar homilia. A homilia em si é uma, penso eu, é uma categoria, é como dizer, sei lá, é como dizer chacina. Que tipo de chacina? É uma... é uma
asfixia.
Categoria.
Que tipo de asfixia?
Chacina.
A chacina, que tipo de chacina?
Sim. Chacina é humana, chacina animal, chacina... É uma homilia também, homilia neste caso.
Olha, deixa-me só dizer que amanhã temos um programa muito especial que pode ter intervenção, eventualmente, do provedor.
Bem-vindos ao Debocha Prova Oral. É mesmo assim com as babes, Shana e Catarina e o maluco do Alvin. O people clica, o people fala em Facebook, é WhatsApp. Ao fim do dia, Antena 3, a nossa válvula de escape. O people quer falar de sexo, dê lá por onde der. Seja o convidado, o papo, a mais púdica mulher. É cunilingos, anilingos, felação, fornicação. Não há palavras ilegais aqui no top da estação. Mas há beatos e beatas, chama viva do pudor, que a toda hora, dia a dia, fazem queixa ao provedor. E ai Jesus, não pode ser, a prova oral é uma orgia, é obscena, é indecente, é maldição, é heresia. Mas o público é que manda e é para ele que está no ar. O recordista da audiência com o pivô mais popular. Até o próprio provedor sabe que o sexo é natural e não mexe numa vírgula, é mesmo assim a prova oral. O ouvinte português mais beato e virginal, quando liga a Antena 3 e está a dar a prova oral. Se esse estômago tem complexo, cego, morra, tem pudor. Se ele ouvir a palavra sexo, liga logo ao provedor.
Parece impossível.
É um escândalo. Liga logo ao provedor.
E você, já tem o número do provedor da RTP? Hã?
Ora, amanhã não percam, vamos estar aqui com duas pessoas que fazem um programa para o Facebook, um programa em podcast, um programa de rádio, de certa forma.
Ah, que moderno!
Que se chama Tinderela. Ora bem, amanhã...
Vamos falar sobre o teu Tinder?
Vamos falar sobre o Tinder de todos.
Oh, não, desculpa, tu já tens ações
todos,
do Tinder.
Claro que sim.
Que por acaso acho que até estão em altas, deixa-me ter as ações do Tinder.
Será? Não sei. Deixa-me dizer que amanhã será eventualmente um bom dia para falarmos de tudo isto, de todas as perguntas que as pessoas querem uma resposta. Este programa é muito interessante, este programa que estas duas pessoas fazem no Porto, vêm do Porto, e a verdade, eles falam com um sem número de pessoas, pessoas cuja tese de mestrado foi sobre o Tinder, imagine-se, com filósofos, eles falam com várias pessoas. Mas aproveitando aqui a presença do Miguel Loureiro, o que é que tu pensas
queres
do
perguntar
Tinder?
Se ele tinha Tinder?
Acho uma maravilha, para as pessoas encalhadas, como eu também. Não, acho essas ferramentas ótimas, não é?
Mas já tiveste no Tinder?
Não, eu em termos de... Nem no Instagram estou, portanto tenho...
Mas estás no Facebook.
Estou no Facebook e já estive noutras coisas, mas estou só no Facebook, não tenho tempo mesmo.
Eu acho tão gira a forma como isso entrou na nossa sociedade. No outro dia estava a ver os Simpsons, não é? Esse clássico. E há uma altura em que o Mr. Burns, não é? Aquele senhor muito avarento, se vira para o seu assistente, que é o seu eterno namorado, e diz: o que é que estás a fazer com o telemóvel? Estás naquele jogo que passas a vida a jogar, o Grindr, não é? A sério, num dos desenhos animados, ou seja, já não há limite.
Querem ouvir um pouco dos nossos convidados de amanhã? Olhem só, são estes os nossos convidados do programa de amanhã.
Bom, os discos oficiais?
Sim. Tipo, todos os discos de estúdio?
Todos os discos de estúdio dos Beatles. Sim, não tem todos, não tem tipo Beatles a tocar em Hong Kong.
Não. E aqueles bootlegs estranhos?
Não. Pá, mas tem este que é mais esquisito, que o meu pai encontrou numa feira. que é tipo uma coletânea. Mas isto tem arte de ser tipo altamente ilegal, uma cena holandesa.
From Liverpool.
Sim. São tipo 8 discos só dos êxitos todos. Mas isto tem arte de ser completamente tipo.
Porquê? Não, porque não tem atrás tipo uma editora e uma.
Sim, dizem-me, de facto. Mas não sei, pá, nunca vi isto em lado nenhum.
Já procuraste na internet? Sabes que existe uma coisa que é a internet?
Internet? Vou ter que investigar.
Ora está, isto é só um bocadinho, aqui não se fala claramente muito sobre o Tinder. Já agora, algo que ainda não falamos neste programa é a tua participação num videoclipe da Madonna.
Olha, é precisamente isso Madonna. Que eu estou a ver. No Dark Ballet.
É um fotograma de 0,004 segundos.
Alexandra Bordeira, que está a ouvir este programa, ela envia uma mensagem que diz isto: fico sempre a bater mal quando pessoas inteligentes são crentes. Devem ter um neurónio avariado. As religiões todas são a grande causa do mal no mundo, diz Alexandra. Edith Cardoso.
Eu acho que a grande causa do mal no mundo é nós não nos respeitarmos uns aos outros nas suas escolhas. Mas
é verdade.
Sou eu.
Essa é que é a grande. A Edith Cardoso diz: adoro o vosso convidado. Um bem acham, diz a Edith Cardoso.
Um beijinho para a Edith Cardoso. Sim. Não, põe. Desculpa, só de ver o vídeo da Madonna.
Filósofo Medo diz: a cartucha de Évora ainda funciona.
Mas vai deixar, porque isso veio no Público, no Diário de Notícias. Okay. Eles vão ter que fechar porque não têm mais como continuar, não têm vocações.
Legal, vamos a isto.
Então tu eras um dos cardeais neste videoclipe.
Era.
Há uma série de regras, não é? Ou há uma série de regras, coisas que vocês não podem falar.
Não podemos falar, sim, não assim. Podem. Não. Sim, eu não sei, porque aquilo era tanta letra, eu não sei o que posso falar, se calhar já estou a transgredir, mas isso, eu acho que era antes, não dizermos que estávamos a fazer. Tínhamos dito que estávamos a fazer um teledisco com a Madame X, que ninguém sabia ainda, porque o álbum não tinha sido lançado.
Mas ela nem apareceu no set, pois não?
Apareceu, ela controla tudo, aparece a dirigir os atores.
Falas com ela, não?
Não, ninguém pode falar com ela. Põe
ninguém pode?
Não. E põe baias, quando ela passa, põe baias de ferro. Ou seja, é outra dimensão, não dá muito bem para explicar. É diferente. Não é propriamente a Mafalda Veiga.
Não, não.
Põe então, baias de ferro.
Ela ficou com o faz gostoso, mas se ela quisesse fazer o gemo restou, isso é que era genial. Genial.
Então, espera, para todos os efeitos, a Madonna já não vive em Portugal, é isso?
Eu acho que vive.
É uma
vive em Santa Catarina.
Mas deixaram de falar.
Mas ela vive, ela gosta imenso. Não vai. Eu sei que vive.
Mas não é meio. Tu não és assim meio Twilight Zone? Não achaste? Não houve um momento em ti e pensou assim: estou a gravar um videoclipe para a Madonna no Mistério da Batalha?
Sim, pensei, mas depois pensei também no cheque que me dava.
Ah, pois claro.
Apesar dela não ser. Própria.
Mas quando eu era miúda, se me dissessem: olha, Madonna mora aqui nesta rua e vai ver os treinos do filho ali no Benfica,
claro,
eu ia
claro.
Achar surreal.
Mas eu fiquei, pronto, e lá, ela lá apareceu às 8 da noite e pronto, e nós vimos.
A Madame X foi à batalha. Se calhar foi com um bolinho à pastelaria arcade e tal.
Não sei. Ela veio de Lisboa e é muito. Fiquei admirado que é muito baixinha, anda com uma certa dificuldade e eu pensei: pensava que era. Se calhar também leva injeções.
Anda com dificuldade. Ela já anda com dificuldade.
Pensava que era um bocadinho mais jovem.
Ela teve uma vida muito intensa.
Tem 62 anos.
Ela vai ao ginásio todos os dias.
Tá bom, mas ela tem uma vida muito intensa, não é?
Pois tu pensava que era dela... mais.
Ela tem assim umas fases, mas ela teve uma fase, mas daquele livro que era o sexo, que era um livro incrível, tinha assim uma
Eu tenho esse livro.
Ela foi muito maluca. Ela foi muito maluca, agora é que está toda muito sossegada, mas
que a Madonna...
aquilo deu-lhe cabo do corpito.
Sexo.
Eu gostava de dizer que a Madonna que ainda é muito maluca. Podem ter a certeza daquilo que eu estou a dizer.
Cheira-me a Tinder nessa conversa.
Não há Tinder nenhum. A Madonna anda aí ainda, como direi, com a líbido.
Claro, então.
Quer funcionar.
O que é que tu sabes que nós não sabemos?
Sei bastante, mas não posso falar.
Mas a líbido vai até aos 80, 90,
pois,
não é?
Pois, lá está.
Tu não me
estás a dizer que
isso...
a senhora já se move com dificuldade.
Mas o mover não quer dizer que não tenha tusa.
Pode estar sossegadita.
Espera.
Olha. Deixa que eu não faça nada.
Deixa-me aqui colocar, ainda sobre o programa da manhã, dados sobre o Tinder.
Por exemplo, os homens fazem mais likes no Tinder. Sabias disto, António?
É normal.
Exato, lá está, direita, foi o que eu disse. 80% dos utilizadores registam-se no Tinder para encontrarem uma relação de longo prazo, afirmam eles.
Eu também estou no Tinder para encontrar uma relação de longo prazo.
Fazes parte destes 80%?
Faço parte desses 80%.
Pronto, em Portugal há 200 milhões de swipes por mês. Swipes, para quem nunca utilizou o Tinder, é pôr a pessoa para a esquerda e significa que não temos interesse, ou colocar a pessoa para a direita e sim temos interesse. Portanto, há 200 milhões de swipes por mês. Ainda também em Portugal, em média, as pessoas conversam 2 a 7 dias antes de combinarem um encontro offline.
Não é a minha experiência, eu normalmente é um dia, dois.
Eu acho que essas pessoas, essa média foi feita com muito mentiroso, não é? Que é para dar aquela, não, isto não é assim, não é? De qualquer maneira, não é?
Eu acho que a minha vai ser muito divertido. Já agora, uma questão para o nosso convidado.
Média. Por oral, boa tarde. Só para dizer que estou a adorar este programa, muito, muito interessante. Como já há pouco tempo, vou direto ao ponto. E acabei agora de ouvir uma ouvinte a dizer que como é que uma pessoa inteligente tem, é crente ou não sei o quê. Pegando nisso, eu acho o Miguel Loureiro super inteligente, culto, com um enorme sentido de humor. O que é que ele acredita? O que é fé? É uma coisa que me interessa muito perceber para pessoas como ele. O que é isto a fé? O que é a religião para ele? Em que é que ele acredita?
Vamos a isso. Era uma pergunta que mais tarde ou mais cedo eu também gostaria de
fazer. Ainda bem que este programa, ouvinte... Do Tinder para a fé.
Exato. Mas quer dizer,
é preciso também ter fé no Tinder, não é?
A Santa Teresa de Bernini tem estátuas em haste, é sempre em orgasmo múltiplo, não é? As coisas da religião estão ligadas. Os orgasmos. Os orgasmos femininos nas imagens, na fixação de. Está em toda a história da arte cristã, católica, e são momentos, tal como a dor extrema, não é? Os meia-culpas, a dor, a noção. Porque não podes ter só uma parte do elástico, tens que ter todas. Um amigo meu diz que também, um colega, não interessa dizer quem, que é católico até à parte onde não aceita a questão do pecado e a questão da punição, da autopunição. Mas como é que só podes comer o bife do prato e não comes também o arroz e a batata? Ou seja, essas coisas não, tu aderes sabendo, e eu neste caso, ao aderir, ao participar num sistema de uma religião organizada, neste caso, eu tenho que compreender que aquilo faz sentido, tudo faz sentido, e não só as melhores partes, não é? Não só a parte da comida do buffet que me interessa. Mas em relação, não sei explicar, é a mesma coisa do que nós, cada um de nós, explicar a nossa primeira relação amorosa. Quando comecei a fazer 20 anos, senti necessidade de oração.
É meio instintivo, achas?
É uma coisa que aparece.
Convidada?
Com 20 anos, sim. Quando dos 19 para os 20, comecei a sentir necessidade de orar. E é uma coisa que te aparece na vida. Como te aparece um cancro, como te aparece um... A sério? Como te aparece uma fulgurância, como te aparece uma paixão. Isto é uma paixão também, quer dizer, a necessidade de orar. Como é que tu... Eu não explico isto em termos sociológicos ou filosóficos ou de ensaio ou de testemunho ou não sei o que. Eu abomino tudo que é livros de bem-estar e de autoajuda, e eu acho que não, também não acredito na psicanálise, precisamente porque tenho a fé. Não, como dizem, ou tu agarras-te um charro ou uma seringa com cavalo, ou vais ou tens um psicanalista, ou então és religioso. Não sei, há uma série de formas de estar na vida. A mim parece uma forma mais natural e que veio ter comigo foi uma necessidade de orar, porque acredito num ser absolutamente diferente de mim, um ser que não tem medida.
E depois também não... me parece que te interessa imensa um bocadinho também a própria mitologia associada à coisa, não é? Gostas de estudar?
Sim, gosto do que se passa à volta, sim. Gosto muito de livros de teologia e de aprender um bocado. Aprendo mais com livros de teologia do que com livros de filosofia.
Olha, e com terror, aprendes alguma coisa? Adoro. Sei que gostas muito de filmes de terror.
Sim. O terror bem feito está sempre muito bem informado em termos teológicos. Gosto do terror sobrenatural, não o terror do gore e do sangue. Não. Gosto do terror...
Exorcistas e
tudo. Sim, e também depois com transformações e tudo isso. Mas gosto de terror ligado à questão do mal, do maligno. E da existência do maligno entre nós. Se ele é encarado de uma forma mais política, com personagens tenebrosas como Hitler ou Stalin ou Mussolini ou não sei o quê, ou mesmo com experiências das casas assombradas, pode ir de uma gama à outra, mas o maligno é sempre a questão da entidade maligna. E no outro dia estava a ver aquele avião de um louco, depois disseram, há sempre as questões dos desequilíbrios químicos e que alguém atirou contra os Alpes e morreram todos, há 3 anos, um homem que se apoderou da cabine. Claro que se eu digo isto nos tempos modernos sou proscrito, mas eu acredito em possessões momentâneas e não só questões de serotonina ou de fluoxetina ou de antidepressivos ou de... Eu acredito em cruzamentos com sensibilidades que não são nossas e que...
Isso era um argumento para um filme.
Isso era um piloto alemão. Dizia-se que ele estava com uma depressão grande.
É sempre o que se diz. O que é que se vai dizer sobre isso? Não se vai dizer que ele está apaixonado. Senão não vai matar. Mas sabes, eu nisso. Mas porquê é que se diz sempre esse lado medicinal? Porquê é que não se diz? Ele estava momentaneamente, passou por ele.
Estava
uma
possuído.
das potestades infernais, por exemplo.
Passou-lhe uma
potestade.
Aqueles 5 minutos, não é?
O Sartre dizia que o inferno são os outros, não é? E depois outros pensamentos sofisticados dizem que o inferno é o seguinte. Mas porquê que o inferno pode realmente ser Vicentino, um diabo com uma cauda e um tridente? Porquê? Porquê que somos muito sofisticados para achar que isso é demais? Eu revolto-me imenso contra isto, porque eu acredito que muitos de nós, depois de morrermos, vamos ter que enfrentar, se calhar, algumas das coisas que achávamos absolutamente ridículas.
Tu acreditas nisso?
Às vezes, sim, muitas vezes acredito, sim. Ah. Eu acredito, às vezes, numa coisa mais literal do que uma coisa altamente intelectual.
Vamos ser recebidos com sarcasmo, não é? Então, tanta discussão sobre a vida, não sei o quê.
Quer dizer, os minimalistas pós-contemporâneos vão ser recebidos em salas zen, assim como a flor, mas armas. Isso é uma espécie de inferno também, ali, andam à volta.
Palmear o chakra, tudo branco.
Tão bom. Olha, nós temos que acabar este programa. Recordar a todos que o nosso convidado chama-se Miguel Loureiro. Ele está, a partir de sexta-feira, em cena com a Dama das Camélias, que tem nos papéis principais o Gonçalo Adentana, ajuda-me agora, Miguel.
Carla Maciel, Miguel Sopas, Carla Bolito, Álvaro Correia, António Durães.
Até quando?
Até 22 de setembro.
No São Luís, não é?
São Luís, não é?
Sala Luís Miguel Sintra.
Portanto, sexta, sábado e domingo.
Não, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
Pronto, é isto.
Esta semana, sexta, sábado e domingo, e depois nas outras semanas, de quarta a domingo.
É isto, basicamente. Se gostaram deste programa muito, saibam que amanhã vamos ter um programa igualmente bom sobre o Tinder e que hoje à noite, a partir das 10h30 na RTP1, bom, vamos ter um programão. Curiosamente, também com uma atriz que possivelmente conhecerás. Obrigado, Miguel. Também
obrigado, Miguel.
Luz, Pedro Costa.
Obrigado.
Não percam hoje, às 10h30 na RTP1.
Existem pessoas apaixonadas.
Gostaram da emissão?
Peraí.
Esta semana, na Prova Oral...
Eu não sei o que é que estou aqui a fazer, mas pronto, eu estou aqui.
Rui Zinc, David Bruno.
Baby, fui chamado a tribunal. Entrei num negócio e correu mal.
E ainda...
Coleciono pessoas.
Fernando Alvim e Mami Pereira apresentam Prova Oral. Terça-feira, às 10h30 da noite, na RTP1.